pessoal, começando mais um episódio do Paixão Caju Podcast, um oferecimento de Super Andreassa, tem qualidade, variedade e economia para toda a família. E vamos falar do Caxias, que está próximo da sua estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. 8 anos depois, o Caxias volta a disputar a terceira divisão nacional e o objetivo, óbvio, é o acesso. O Caxias fala desde a temporada passada que em 2025 quer estar na Série B. E comigo estão eles, Maurício Riolon e Rafael Rinaldi. Tudo bem, Maurício?
Tudo certo, Eduardo. Todos que nos acompanham em mais uma edição do Paixão Caju Podcast. Passo a passo, o Caxias tem condições de chegar ao seu objetivo. Primeiro, claro, precisa pensar em se classificar na primeira fase, em construir uma campanha e um time sólido dentro da competição.
Tudo certo, Rafael Rinaldi?
Tudo certo, amigos. Me preocupa o Caxias nessa disputa da Série C. Apesar do bom momento vivido com o Argel na reta final do Campeonato Gaúcho, eu ainda acho que falta muito, porque é outra competição, são outros adversários, e esse passo a passo que o Maurício citou vai ser muito importante.
E antes de a gente falar efetivamente do time que o Caxias montou para a Série C, ou manteve uma grande base do gauchão, eu queria propor para a gente discutir a fórmula da Série C, que é bem diferente em relação à Série D, né? Até para a nossa audiência do podcast que não está por dentro, a Série C ela é disputada por 20 clubes num turno único, ou seja, não tem jogos de ida e volta, é apenas ida. O Caxias vai ter 19 partidas e nessas 19 partidas ficarão definidos os 8 times que passam para a segunda fase. E aí na segunda fase não é mata-mata, novamente a situação de jogos no sistema de grupos. Esses serão 2 grupos com 4 equipes para a definição de quem sobe para a Série B. Então, a primeira fase são os 20 clubes jogando entre si, apenas jogos de ida, e aí serão 8 classificados. É uma fórmula bem diferente do que o Caxias vinha enfrentando na Série D, Maurício e Rinaldi, e é uma competição com maior duração também do que a Série D, né?
Eu acho que mais do que a duração, né, é uma competição que vai pregar muito mais a regularidade e que dá a oportunidade daqui a pouco de ter maus momentos, jogos ruins, mas permite a reação nas duas fases. E o que a gente viu nesses últimos anos em que já houve essa fórmula é que pode sim uma equipe não iniciar tão bem e se recuperar em meio a essa primeira fase, em meio a esse turno de jogos, e que também nem sempre os melhores classificados da primeira fase vão confirmar isso na segunda. Um exemplo recente, né? O Paysandu classificou em 7º no ano passado e conseguiu o seu acesso. Então, dentro desse cenário, é importante primeiro o Caxias fazer o jogo a jogo. É uma competição que não tem jogos, por exemplo, em meio de semana, então serão semanas cheias para se treinar. Tem toda uma característica de competição que é importante e interessante para uma equipe que é, ou um clube que é bem estruturado como o Caxias. Vamos ver se dentro de campo a equipe vai conseguir corresponder também e fazer essa campanha regular dentro dessa primeira fase.
O que o Caxias, Maurício e Eduardo não pode fazer é se enganar com a boa reação no Campeonato Gaúcho. É uma competição totalmente diferente, já é bem melhor do que a disputa da Série D, essa fórmula me parece bem melhor, ainda não é a que eu considero ideal, mas o Caxias tem condições de fazer uma boa primeira fase se souber exatamente quais os pontos a serem corrigidos na equipe. Até aqui foram 3 contratações, não são jogadores ainda que vão ser definitivos no time, que fazem a forma do Caxias jogar, mas isso eu considero importante, que Caxias a gente vai começar a ver já no sábado contra o Atlético, aquela formação tática que terminou o Campeonato Gaúcho, ou o Argel vai dar o passo a mais agora, tirar um dos volantes, encontrar uma outra forma para jogar, porque é uma competição onde logo de cara o Caxias tem a obrigação de fazer 3 pontos, porque a rodada revela 2 jogos difíceis na sequência fora, contra o Botafogo na Paraíba e o Sampaio Corrêa, que são equipes habituais, inclusive no cenário de Série B. E o Caxias volta à disputa da Série C depois de 9 anos. Muito curioso para saber como o Caxias vai começar essa competição. E começar vencendo se torna fundamental.
É, e a tabela do Caxias, como disse o Rinaldi, ela se tornou um pouquinho difícil, né? Porque vai estrear contra o Atlético, equipe que foi campeã aí da Taça Inconfidência. Depois tem esses 2 jogos fora de casa, o que torna fundamental o Caxias pontuar já no começo da tabela, e digo pontuar, vencer, jogando em casa contra o Atlético. Porque depois, fora de casa, a tendência óbvia é que o Caxias não consiga pontuar. Claro que pode acontecer isso, tomara que consiga, mas dois jogos fora contra equipes dificílimas.
E mais do que isso, né? Dos 19 jogos, são 10 fora de casa e 9 como mandante. Então vai ser muito importante para o Caxias confirmar uma classificação e ter uma tranquilidade de trabalho, justamente pontuar dentro de casa, mostrar sua força dentro do Centenário, para não depender desses confrontos fora de casa. O Caxias agora também vai vivenciar um cenário diferente que ele daqui a pouco vivenciava em alguns momentos de mata-mata da Série D, mas é viagem longa, é ter esse cenário de enfrentar adversários que têm uma tradição maior, né? O Sampaio Correia, o próprio Botafogo, né? Mesmo não sendo tão distante, mas são cenários diferentes daquilo que o Caxias estava acostumado. Então tem que se readaptar a essa competição, que é bem diferente daquela Série C que o Caxias disputava lá antes de 2015, e entender a competição para fazer uma boa primeira fase.
E dos 6 primeiros jogos que o Caxias vai ter, 4 são como visitante. Vai estrear contra o Atlético em casa, aí depois tem os 2 jogos contra o Botafogo da Paraíba e contra o Sampaio como visitante, aí joga em casa contra o Confiança do Sergipe e terá novamente 2 partidas fora, contra o Ipiranga, que é um jogo local aqui, um jogo de gauchão, e depois viaja para Tombos para enfrentar o Tombense. Então das 6 primeiras rodadas, 4 são fora de casa. O Caxias precisa, de forma única, pontuar e vencer dentro de casa o Atlético e o Confiança nesses 2 jogos.
Até porque, né, a gente está falando em Maranhão, Botafogo lá na Paraíba e Tombos, que é sempre muito complicado de jogar lá, né? Então são 3 jogos fora de casa. Tem o jogo contra o Ipiranga, que é um cenário diferente, mas são 3 confrontos muito difíceis para o Caxias na largada. Então, começar com um resultado diferente de uma vitória em casa faz com que a pressão aumente e tu precise buscar resultados dentro desses cenários muito mais complicados.
E desses 3 jogos iniciais em casa, 2 deles são muito interessantes, né? Na quarta rodada, o Caxias diante do Confiança, atual campeão sergipano, do ex-técnico Grená, Gerson Guzmão. E na 7ª rodada, o Figueirense, que gera aquela lembrança por toda aquela questão envolvendo
a
disputa.
Né,
o primeiro jogo entre eles, né? Depois da disputa do acesso à Série A, naquela oportunidade que o Caxias acabou levando a pior. Então, a necessidade se torna praticamente uma obrigação de fazer 9 pontos nesses jogos, pelo fato de ter 4 fora nessa série de 7 partidas iniciais na competição.
E para mim, certamente, o jogo mais esperado para o torcedor do Caxias é justamente contra o Figueirense, por todo esse histórico que nós falávamos aí do polêmico jogo lá dos anos 2000, né, que o Caxias acabou não conseguindo o acesso contra o Figueirense, ficou entalado para o torcedor do Caxias aquele jogo, né?
E nunca mais os times se reencontraram, né? O Figueirense chegou a estar na Série A, depois caiu, está num processo complicado, né? Até para a montagem de elenco, acompanhando o noticiário lá dos colegas de Santa Catarina, a perspectiva do Figueirense não é boa na Série C. Não foi tão bem no Campeonato Catarinense também, então eu vejo um Caxias até mais forte do que o Figueirense como clube dentro dessa Série C. E vai ser, certamente, né, um jogo marcante para o torcedor e vai ser importante também que o Caxias chegue fortalecido para essa 7ª rodada. Até para que tenha cada jogo mais torcida dentro do Centenário. A gente viu o Caxias fechando 5 mil sócios, né, na última semana, anunciando essa marca muito importante. E certamente esse fator local, o apoio do torcedor, vai ser muito importante nessa trajetória grená.
A gente falou da fórmula, falamos aí dos jogos do Caxias, a tabela, e até para passar para a nossa audiência do podcast, os 20 participantes, os 4 times que subiram da Série D, né? O Caxias, o Atlético, a Ferroviária de São Paulo e o Ferroviário do Ceará. Os 4 times que foram rebaixados da Série B, o ABC, que inclusive era treinado pelo técnico Argel Fuchs, o Londrina, o Tombense e o Sampaio Correia. E os 12 times que ficaram da Série C do ano passado, não conseguiram subir, também não foram rebaixados: Aparecidense, Botafogo da Paraíba, Confiança, CSA, Figueirense, Floresta, Náutico, Remo, São Bernardo, o São José, o Volta Redonda e o Ipiranga, os times que disputam esta Série C de 2024.
projeta-se uma disputa complicada, né? Porque até aqueles jogos que teoricamente são contra clubes que não vão brigar pelo acesso, como um Floresta, vai ser no Ceará e é chato jogar lá. O próprio São Bernardo, uma equipe que oscila muito, apesar de ter um investimento lá do futebol paulista, mas eu vejo o Caxias, por exemplo, pelo menos um passo à frente do que os gaúchos, o Ipiranga e o São José, que não fizeram lá um gauchão de encher os olhos, especialmente o Ipiranga. O Caxias larga na frente neste sentido. Então, vai ser muito interessante ver a partir de sábado como o Caxias vai se portar diante de adversários aí tradicionais do cenário brasileiro.
E observando também, Maurício, o Rinaldo, nossa audiência, a tabela de classificação de 2022 e 2023, que foram os anos que nós tivemos essa fórmula, né, que nós mencionávamos, o número para classificar é 29 pontos. Em 2022, o Aparecidense fez 29 pontos e classificou em oitavo, mas o Botafogo da Paraíba, que também fez 29, ficou em nono, não passou. Então teria que fazer 30 ali para garantir. E no ano passado também, o oitavo colocado foi o São Bernardo, também com 29 pontos. Então dá para se ter uma ideia mais ou menos na média dos últimos anos de 29 a 30 pontos na campanha para conseguir a classificação.
Pensando que são 19 jogos, né, é um pouquinho mais que 50% de aproveitamento.
É.
30 pontos seriam 10 vitórias dos 19 jogos.
Exatamente 50%.
É isso aí.
Se fizer os 29 pontos.
Então é mais ou menos por aí o caminho de vencer em casa, buscar alguns pontos fora de casa. E eu acho que dentro desse cenário de Série C, o Caxias vai enfrentar algumas equipes que têm essa tradição já no futebol nacional, ou que estão numa queda, ou que vêm buscando uma recuperação no cenário nacional. Mas também sempre tem aquelas equipes que vem com investimento forte. A Ferroviária de São Paulo é um exemplo disso, né? Que ela já vinha tentando há alguns anos dar esse passo e certamente vai em busca de um novo acesso para uma Série B de brasileiro. O próprio Ferroviária do Ceará, que já também há alguns anos vem buscando esse crescimento, a Aparecidense lá de Goiás. Então são equipes que pode até pelo nome não parecer tão fortes, por assim se dizer, mas dentro de uma competição longa, quem tiver mais um plantel mais qualificado, quem tiver um trabalho mais organizado, também pode despontar aí como postulante a uma dessas 8 vagas.
E só por curiosidade, dá uma olhadinha aí nessas tabelas, Eduardo.
Pois não.
Pontuação necessária para não cair. Por mais que a gente aqui destaque que é importante o Caxias classificar, tem aquele torcedor que está muito receoso, com o pé atrás, porque viveu anos muito difíceis aí naquela maldita Série D, não saía mais de lá o Caxias. Eram jogos assim que praticamente a vaga estava garantida, eu nem vou falar mais de Natal, tá na memória ainda e a vaga não veio. Então, o torcedor, num primeiro momento, eu acredito que não quer mais é saber de Série D. Qual é a pontuação necessária nos últimos anos aí para evitar o rebaixamento?
2022, o primeiro time fora da zona do rebaixamento foi o Altos do Piauí com 21. 21 pontos, uma campanha de 36%. Se 29 classificou e 21 caiu, a diferença foi pequena,
curta,
né? Exatamente. E no ano passado, o 16º, o time que escapou também, foi o Figueirense, com 22 pontos. Com 21 também escaparia, porque o Manaus fez 20. Então,
mas é ponto,
21 hein? Pontos é o número ali, pela média dos últimos anos, que garantiria a permanência na Série C.
E eu lembro até de acompanhar a Série C do ano passado. Um dos times que caiu foi o América de Natal, por exemplo, que tinha um investimento muito grande. Começou a Série C com o Thiago Carvalho saindo do Caxias para o América. E o que se via dessa Série C, com o São José brigando, com o Ipiranga brigando, é esse equilíbrio, esse perde e ganha na primeira fase dos jogos dentro de casa, um tropeço, um empate em casa, dá para ser considerado um tropeço dentro desse torneio, porque é muito equilibrado. Não vai, pode ter um, dois times que vão despontar, mas a briga é muito próxima, né, da classificação para essa zona de rebaixamento. Eu lembro que o Figueirense até boa parte do campeonato brigou até certo ponto para estar entre os 8. O Ipiranga e o São José ficaram nesse limbo em alguns momentos, né? Brigando lá em cima, mas também com algum receio de brigar na parte de baixo. Então é muito próximo e tem que sempre estar atento a essas duas situações.
O Ipiranga no ano passado ficou na 13ª posição com 23 pontos. Ficou ali entre os times que classificam e os times que são rebaixados. Né?
Um, dois pontos na frente da zona de rebaixamento.
É muito pouca a diferença. Mas estou sentindo o Rafael Rinaldi um pouco preocupado com o Caxias. Falou isso na abertura. Agora pediu para que eu visse aqui a pontuação dos times que escaparam do rebaixamento. Por que essa preocupação, Rafael Rinaldi?
Porque o Caxias não pode, e esse na verdade é um fato positivo. O ambiente no Estádio Centenário é de passo a passo, é pensar jogo a jogo. Não se fala em acesso nesse primeiro momento, se fala em obter a classificação entre os oito. Isso é um cenário um pouco diferente do que a gente já viu o Caxias em outras disputas de Série C, onde até campanha Série B nós queremos foi colocada em prática. Eu acho que esse passo a passo é importante, mas eu vejo pro time, eu ainda vejo algumas carências. Vamos ao time base, Eduardo, só para ter uma noção hoje do que é o Caxias para esse começo de disputa da Série C. Acredito que o Thiago Coelho, que chegou para substituir o Fabian Volpe, vai ser o titular e para muitos é uma perda significativa a saída do Fabian Volpe, que reagiu e mostrou personalidade com a chegada do Argel, foi outro jogador de destaque no gauchão. Lateral direito deve ser o Marcelo. Na zaga chegou o Lucas Cunha, que tem essa experiência de disputas de Série C. No próprio São José, ele quase conquistou o acesso no ano passado. Jean-Pierre com o César Henrique, que renovou o contrato, e Dudu Mandai na lateral esquerda. E aí, o meio de campo, vai manter o tripé, o Argel, com Barba, Eliezer e Emerson Martins, ou vai tirar um deles para colocar um atacante ou um meia? Essa é a incógnita. Com o Thomas Bastos ainda sendo aquele homem de armação. No ataque, o ataque foi o titular na maioria dos jogos, teve Vitor Feijão e Gabriel Silva. O Caxias ainda não contratou um atacante para ser alternativa ou até mesmo um centroavante. Ainda conta com Álvaro, Joel Pantera. Eu ainda vejo o elenco com algumas carências, Eduardo, principalmente aí na parte ofensiva. Eu acho que dá para contratar sim mais um atacante. Na armação, será que dá para apostar só no Thomas Bastos? O Peninha a gente já viu que quando ele entra ele não consegue mais ser aquele jogador que demonstrou ter um bom cartaz, mas que não tem intensidade suficiente. Então eu ainda vejo o Caxias com essas carências de elenco, e alguns reforços ainda vão ser contratados, mas eu não sei se é o suficiente nesse momento para encarar essa batida toda aí na primeira fase.
Só antes de falar das carências, na semana passada, né, que nós estamos gravando esse podcast aqui, o Caxias teria um jogo treino contra o Avenida no sábado, mas foi cancelado, e durante a semana o Argel testou um time justamente com esse tripé aí, com o Barba, Eliezer e Emerson Martins, e o Thomas Bastos sendo camisa 10. Então ele mantendo uma ideia de time que jogou no gauchão. E essa é uma outra curiosidade que eu tenho, é como o Argel, que teve 3 semanas de preparação, vai saber montar esse time do Caxias. Porque ele chegou durante o gauchão com pouquíssimo tempo de preparação, já chegou num clássico caju, a gente sabe da postura mais enérgica do Argel na questão motivacional. Eu quero ver um trabalho agora que vai ter a cara do Argel. Foram 3 semanas com ele, com as ideias dele. Se não é o elenco que ele montou, é praticamente o mesmo elenco que ele pegou quando chegou, mas é um período maior. Essa é a grande curiosidade. Tanto é que quando ele veio para o Caxias eu tinha essa dúvida, né? Se o Argel daria uma boa resposta. Ele deu uma ótima resposta no gauchão, tanto é que graças a ele o Caxias saiu lá da zona do rebaixamento praticamente para classificar, e inclusive na frente do Juventude na primeira fase. Agora resta saber como o Argel vai adaptar as suas ideias durante esse período de 3 semanas de trabalho.
Até mais do que a adaptação de ideias é a criação de alternativas. Porque assim como o Rinaldi, eu acredito que o Caxias ainda tem algumas lacunas no seu elenco. Na extrema, pelo lado direito, por exemplo, em precisando atuar com 3 atacantes, o Robinho, às vezes que entrou, me pareceu insuficiente, mesmo tendo feito gol contra o Bahia, mesmo sendo um jogador muito voluntarioso, mas acho que tecnicamente ele fica devendo um pouco. E na criação, seja numa ideia de jogo com um jogador só na criação, o Thomas Bastos, ou se fosse para jogar com 2 jogadores na criação, acho que o Caxias precisaria de um terceiro jogador de meio campo. Uma alternativa, por exemplo, ao Emerson Martins. Porque nem o Geilson, nem o Pedro Cuiabá têm essa característica de avançarem um pouco mais, ser o fator surpresa. O Eliezer se apresenta, o Emerson Martins se apresenta também, mas eu acho que os outros 2 volantes mais jovens, eles têm mais características de marcação do que de criação. Então, acho que dentro desse cenário, o Caxias ainda tem algumas dificuldades. Mas eu também vejo, e aí eu acho que o Argel falou com a gente no show dos esportes durante a festa de aniversário do Caxias, o Caxias vai guardar alguma margem para contratar durante a competição. Ver como que vai se comportar o time, E eu acho que aí tem um ponto que a gente viu no Gauchão e que pode pesar a favor ou contra. No Gauchão, o Caxias perdeu muitos jogadores por lesão. E um dos jogadores que ele perdeu por lesão pode sim ser um diferencial do Caxias na Série C, que é o Augusto Galvão. Porque ele tanto pode ser o quarto jogador do meio-campo, como pode ser o extrema pela direita, como pode ser um segundo volante em alguns momentos. Então, tendo esse jogador saudável, o Caxias passa a ter mais alternativas para a formação do seu time titular. O que se viu foi um Galvão que praticamente jogou 2 ou 3 jogos no Gauchão e depois sofreu com as lesões. Então, entendo o Galvão 100%, com o Álvaro 100%, com o Robinho 100%, não falta peças em número, em quantidade. Daqui a pouco falta em qualidade, mas vai ser feito primeiro uma avaliação nessas primeiras rodadas para depois ver as necessidades que possam aparecer.
Sabes, Maurício, que para mim o Galvão ainda é uma incógnita. Uma pela questão que você mencionou aí de ele estar machucado muitas vezes e não ter uma sequência. E nos momentos que ele não esteve machucado, eu não sei qual é a posição que ele rende melhor, porque uma hora ele joga como volante, uma hora ele joga aberto, uma hora ele joga centralizado.
O Peninha é isso também.
Pois é, então não tem uma sequência. Para mim é uma incógnita se o Galvão vai conseguir ter uma sequência por conta das lesões que tem atrapalhado ele. E quando ele tiver essa sequência, qual é a função que ele vai ser utilizado? Como um extrema? Como um cara centralizado? Como um segundo volante? Então, ainda não consegui decifrar o que o Galvão pode apresentar no Caxias.
É, porque ele já foi um terceiro meio-campista com boa qualidade. Ele começa o Gauchão fazendo um belo gol no jogo contra o... Ele fez uma boa partida ele entrando contra o Grêmio. E no jogo seguinte ele faz um belo
São
gol
Luiz.
Fora da área contra o São Luís. E aí se lesiona. Então, a minha dúvida é, o Galvão pode jogar de extrema pela direita? Pode, e o Thomas Bastos vindo mais pelo meio. Mas aí tu já tem que reconfigurar o meio campo. Mas ele poderá ser essa alternativa ou as lesões não vão deixar? O Álvaro vai poder brigar de fato pela titularidade com o Gabriel? Todas as vezes que a gente viu o Gabriel atuando pelos lados, ele não rendeu a mesma coisa do que ele rendeu como 9. Então, e não tendo o Vitor Feijão em algum momento, qual é a alternativa? Hoje não tem. Eu acho que essa é a principal questão que o Caxias precisa responder internamente.
O Caxias que contratou 3 reforços até aqui, o goleiro Thiago Coelho é um deles, Lucas Cunha zagueiro e Matheus Mendes lateral esquerdo. São jogadores, que 2 pelo menos podem vir para ser titulares, né, o goleiro e também o zagueiro Lucas Cunha, e o lateral esquerdo até uma carência, né, depois da saída do Peu ainda durante o Gauchão, só tinha o Dudu Mandai à disposição. Então são jogadores que não mudam tanto a forma de jogar. No caso do Galvão, eu também vi ele tendo boas atuações no lado direito esse ano, mas o problema foi justamente esse, a inconstância dele, a falta de ter um melhor preparo físico. O Caxias teve essa dificuldade no Campeonato Gaúcho, mudou um pouco depois quando o Thiago Cetolin voltou a exercer a função dele lá. Eu acho que o Caxias conseguiu na reta final do Gauchão estabilizar um pouco mais essa questão física, e essas 3 semanas de treinos foram importantes, mas aí é outra questão também, né? Foram treinamentos, não teve um jogo assim valendo alguma coisa, por mais que um amistoso ainda não seja cara de jogo, te dá um pouco mais de entrosamento, principalmente com esses jogadores que estão voltando de lesão. Então é um Caxias que ainda não chega nas melhores condições para a estreia.
E sobre essa tua preocupação inicial que nós falávamos aí, Rinaldo, eu também compartilho contigo e com o Maurício que falou em reforços, né, principalmente para o ataque, acho que o Caxias também deveria ter contratado. E outra posição que eu entendo que o Caxias poderia ter reforçado, e o Gauchão demonstrou isso, é o camisa 5, porque o Caxias não tem um cara combativo, o Barba demonstrou que não tem essa característica, o Emerson Martins muito menos, o Eliezer também não, são jogadores que saem mais para o jogo. Acho que faltou o Caxias trazer um jogador com um poder de marcação maior para ser o camisa 5 nessa função que o Gauchão demonstrou para o Caxias. Foi demorar para achar o Barba naquela função ali de primeiro volante. Começou o Gauchão mal por conta também do desempenho da equipe. Acho que faltou também essa função. Além do atacante, acho que pelo menos uns 2 o Caxias teria que ter contratado, porque hoje atacante que dê confiança no torcedor é o Vitor Feijão. Os demais são incógnitas.
E mesmo assim ele tem 2 gols com a camisa do Caxias.
Inclusive eu perguntei para ele na semana passada sobre isso, né, se ele se cobra em fazer gols, e a resposta dele foi que não é a função principal dele.
Primordial.
Exatamente. Ele está ali para driblar, para dar assistência, e se daqui a pouco surgir a chance de fazer o gol, ele vai fazer, mas não é a função dele. E é a função atual dos extremos, né? Que é fazer bagunçar o jogo e não fazer gol.
Ele é do desafogo, né? De sair no contra-ataque. E foi muito importante. O Caxias sentiu a falta do Vitor Feijão no segundo jogo contra o Grêmio, né? Quando o Argel optou pelo Álvaro com o Gabriel. Então, esse é um dos pontos, né? Eu estava das lesões do ataque, mas em perdendo o Marcelo e Dudu Mandai em alguns momentos, também sentiu o peso do Caxias. Então, tu precisa pensar em uma competição a longo prazo. São 19 rodadas, tem tempo de se recuperar no meio do caminho, mas o Caxias precisa arrancar bem, até para manter esse nível de confiança que chegou com o Argel e principalmente para fazer o torcedor acreditar de fato que o Caxias pode brigar pelas 8 primeiras colocações, mas tem esses pontos ainda a serem respondidos. Um meio campo que vai ser mais combativo, e aí eu concordo contigo, Eduardo, tu precisa ter um camisa 5, porque para fazer, e a gente viu no Gauchão, para fazer o Caxias jogar com 3 atacantes, como vai precisar jogar em alguns momentos, tu precisa ter um meio campo que dê a sustentação. E todas as vezes que o Caxias jogava com Gerson Guzmão com 3 atacantes, faltava essa sustentação. Ele ganhou essa sustentação com 3 volantes. Mas aí tu perde também poderio ofensivo. Então tem que tentar equilibrar essas questões. E com o grupo atual, eu acho que ainda pode ficar um pouco faltando em um dos lados. Ou na força ofensiva, porque tu tem poucos extremas eficientes, ou na força de marcação por não ter um camisa 5 tão consistente, que ainda não é nem o Pedro Cuiabá, nem o Geilson.
Para encerrar este podcast, mais uma edição do podcast Paixão Caju, Rafael Rinaldi, Maurício Riolon, o Caxias é um dos favoritos a conquistar o acesso?
Ainda não. Eu não vejo o Caxias hoje como favorito ao acesso. Talvez como candidato a uma vaga entre os 8. Agora, na segunda fase, aí o time vai ter que mudar até de perfil. Novos reforços devem chegar, porque com esse elenco eu ainda não vejo o Caxias em condições de conquistar o acesso. Tomara que eu esteja errado, mas no momento não.
Eu vejo o Caxias como postulante ao G8. Mas a boa notícia para o Caxias, eu acho que dentro desse prognóstico que a gente faz da Série C, não aparece nenhum time favoritaço. Não tem aquele time que tenha subido da D e que venha numa campanha sensacional na temporada. Não tem o time que caiu da B e tem um investimento muito maior do que o Caxias, do que outros times. Então, acho que é um campeonato muito nivelado e que vai se definir muito pelo desenvolvimento da competição e pela forma como as equipes vão crescendo no decorrer dessa primeira fase.
Muito bem, valeu Maurício.
Feito, valeu.
Valeu Rinaldi.
Valeu Eduardo e Série C, jogo de estreia com cobertura aqui do Grupo RBS.
É isso aí, cobertura completa da Série C do Campeonato Brasileiro, mais uma edição do podcast Paixão Caju. No oferecimento de Super Andreassa, tem qualidade, variedade e economia para toda a família. Até a próxima.